Boa noite, cá estamos mais uma vez, ou boa tarde, para mais uma vez ministrarmos a palavra do Senhor, aprendermos uns com os outros, crescermos no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, segundo a boa vontade de Deus e a soma das vidas. Nós vamos esta tarde falar sobre a morada dos salvos, como já temos vindo a anunciar. Nós hoje estaríamos durante as duas sessões falando sobre vida eterna, caminho para o céu, etc., conforme o texto de João 14, versículos 1 a 6 pela manhã, e agora em Apocalipse 21. Nós iremos ler todo o texto de Apocalipse 21, texto um pouco longo, mas que nos trará uma visão mais clara daquilo que é a morada dos salvos, que João viu quando ele, nessa visão maravilhosa que ele teve, nessa revelação que nós encontramos nas Escrituras. E antes de lermos o texto, nós vamos orar ao Senhor. E logo após, nós iremos então assim seguir no estudo de algumas porções desse texto que nos trarão um entendimento geral daquilo que é o céu. Não nos propomos a esmiuçar o texto todo, não nos propomos ficar aqui a trabalhar grandes questões escatológicas e grandes interpretações ou aplicações aos nossos dias daquilo que o texto nos fala, mas simplesmente nos debruçarmos naquilo que é a esperança da Igreja. De todos os tempos, a esperança dos apóstolos, aquilo que a Igreja do primeiro século viveu, presenciou e aquilo que a Igreja durante os mil anos tem vivido, que é a certeza, a convicção absoluta de que Cristo Jesus voltará e os salvos estarão e morarão com Ele para todo sempre em sua glória celestial. Aquilo que a Escritura nos ensina, que é de grande valor para as nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor então, amado Deus e Pai, nós vimos diante da tua presença, Senhor, sem obras nossas, nem sabedoria humana, mas te pedimos, Pai, que pela tua misericórdia e favor nesta hora, pela ação do teu Espírito Santo em nós, possas abrir o nosso entendimento e fazer-nos compreender as Escrituras. Nós necessitamos, ó Pai, de crescer por elas, de viver a verdade do Evangelho, absoluta e clara. Nós precisamos, Senhor, tanto e dependemos tanto de ti. Que a revelação venha de ti, Pai, nesta hora. Que não haja pressupostos humanos, ou visões, entendimentos, ou linhas de pensamento humanos, mas que claramente as Escrituras falem à nossa vida, Senhor, com toda a clareza e a necessidade que nós temos de Ti. Senhor, nós nos submetemos a Ti em humildade. A Ti, Senhor, seja o louvor e a adoração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 21 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz no céu que dizia: Este, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos de lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte a água da vida. Quem vencer, e dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos sete anjos que tinham as últimas sete pragas cheias das últimas sete taças, cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito um grande e alto monte e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas e nas 12 portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas e da banda do norte tinha 3 portas e da banda do sul 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o décimo crisopraso, e o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a pérola, e a praça da cidade é ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Oremos outra vez, Pai Celestial e bondoso, que a tua palavra se torne bem clara aos nossos corações e ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Neste texto da palavra só que nós temos lido, o texto longo, 27 versículos, muitas coisas falam aqui, muitas delas são sentido figurado, aquilo que o Senhor Deus concedeu que João visse e transmitisse para nós, que nós pudéssemos ler e nós pudéssemos assim conhecer. Muitos têm estudado sobre o Apocalipse, muitos têm dito sobre o Apocalipse, na maioria das vezes há um despertar de curiosidade, né? A pessoa quer saber como é que será o futuro, como é que as coisas irão acontecer e fica à volta disso e às vezes tendemos a perder o verdadeiro sentido do texto. O que é que realmente é para nós sabermos? O que é que aquilo que irá acontecer, que nós não sabemos, e aquilo que é absoluto? Nesta tarde não nos propomos a estudar, a criar aqui uma abordagem escatológica sobre algum dos pontos ou definir os acontecimentos reais que nos nossos dias ao texto, mas pura e simplesmente falar daquilo que é a morada dos salvos. O que é, como será o futuro, a morada dos salvos? Outra vez, não dando interpretação a cada ponto aqui da mensagem, mas trazendo uma abordagem na sua essência daquilo que é a esperança que há em Cristo Jesus, aquilo que o Senhor Deus falou, aquilo que nós esta manhã começámos a estudar. Se você não assistiu no final desta mensagem, peço que volte lá a ver João 14, 16, que nós falámos esta manhã, a casa do Pai e o caminho para lá. Nesta tarde nós estamos falando então da morada dos salvos, um mesmo seguimento do texto bíblico, mas que nos falam de uma mesma verdade. E João viu, e ele teve essa visão, e Deus o permitiu conhecer isto, e para transmitir a nós, em alguns pontos que eu gostaria de falar esta tarde, é da grandiosidade da morada dos salvos, a beleza da morada dos salvos, e o que tem de especial nessa morada dos salvos. O que faz dessa morada dos salvos esse lugar tão especial? Essas são as 3 abordagens que eu gostaria. No final, nós iremos também um momento de atuais, o que é que hoje, e qual é a nossa a reação do ser humano a esta realidade, a esta verdade. Em primeiro lugar, nós vamos falar então da grandeza da morada dos salvos. Vão morar em eternidade com Deus no seu reino, no reino de Deus, é de uma grandiosidade. Essa morada é grandiosa de uma maneira que não é possível nós percebermos em olhos humanos. Muita coisa que aqui está escrita, ela é a verdadeira palavra de Deus, não estamos nem a questionar, mas não são uma interpretação real, absoluta daquilo que nós conhecemos. Fala-nos num reino celestial, o qual nós não estamos preparados para conhecer neste corpo, mas que um dia os salvos verão em toda a sua dimensão, em todo o seu esplendor, mas que nos dá aqui algumas coisas maravilhosas. Eu gostaria de reler consigo do versículo 18 ao versículo 21 a descrição que João faz daquilo que ele viu. E diz assim: e a fábrica do seu muro, e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados toda a pedra preciosa. primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisóparo, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a cidade, e a praça da cidade, de ouro puro, como vidro transparente. Muitos desenhos têm feito, têm lições de comunicar, têm cartoons, daquilo que será o céu da glória. E se você assistiu já o filme, ou se você eventualmente leu o livro, ficou com a ideia do peregrino, né? Aquilo, a caminhada, a jornada do peregrino, até chegar na cidade santa, naquela cidade de Deus, ou você já tem ouvido hinos falar da cidade de Deus, ou você tem. Às vezes nós criamos uma visão daquilo que nós não conhecemos bem, mas as descrições, os quadros, as pinturas, nos fazem pensar em alguma coisa, mas pense numa cidade de ouro puro. Qual é o significado? Como seria uma cidade de ouro puro? Por certo, nós conhecemos locais em que a nossa mente fica gravada, a gente fica de boca aberta, né? Por certo, independentemente do seu background, onde é que você foi, cresceu, viveu, é impossível chegar à cidade de Nova York, a New York City, e não ficar assombrado com a grandiosidade, a monstruosidade dos edifícios colocados numa ilha. Ainda que você chega lá e fica é extraordinário, muito mais quando nós pensamos e vemos que é uma ilha. Quão maravilhoso e extraordinário é aquilo. Imagina, né, arquitetada por homens ao longo de muitos anos, imagina alguma coisa que Deus desenhou na sua essência, na sua mente, e que concebido em glória. Algo extraordinário. A cidade é grandiosa, como nunca antes vista. Esta descrição que aqui nos fala o texto, do versículo 8 ao versículo 21, ela não é possível explicar em termos humanos, ela não é possível de reproduzir. É algo tão maravilhoso. E as medidas que nos dá da cidade é de uma forma, é num cubo, né? Mas isso seria muito que nós podíamos aqui ficar a divagar, e de repente interpretações diferentes iriam colocar significados diferentes, mas o que nós sabemos por certo do texto, e todos estamos de acordo com as que lêem este texto, é que esta cidade, ela é grandiosa. Para aqueles que estão, para aqueles pelos quais falam Jesus e que estão sendo preparados pelo Espírito Santo nesse local. Aqueles que morreram em Cristo, por certo, herdarão esse local de glória, onde essa construção, essa cidade, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Em segundo lugar, que eu gostaria de falar esta tarde, é a beleza da morada dos salvos. Porque é que essa cidade, ela é grandiosa, ela é extraordinária, ela é de pérolas, safiras, ouro, comparado, né, neste texto, vidro transparente, a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. A enormidade disso e a grandeza. Mas a beleza, por que é que essa cidade é tão preciosa? O que é que tem nessa cidade tão preciosa nessa eternidade dos salvos? E no versículo 4, o texto diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aquilo que nessa cidade, os salvos que tiveram nessa cidade, aqueles que vão habitar com Cristo na cidade, elas jamais chorarão, jamais terão dor, jamais haverá pranto ou clamor. Ausência completa e absoluta de tristeza é a essência e a beleza da cidade de Deus, daquele lugar do céu eterno onde os salvos irão morar. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá mágoa, não haverá angústia, não haverá isso. Nós já vamos ver porque é que não haverá isso. No versículo 27, dá-nos uma outra característica que nos mostra a beleza da morada dos salvos. E essa beleza, no versículo 27, o final do texto, diz assim: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A beleza desta cidade está em volta da pureza que esta cidade vai ter. É por isso que não haverá choro, é por isso que não haverá angústia, é por isso que não haverá pranto. Porquê? Porque nela, nessa cidade, não entrará coisa alguma que contamine. Louvado, adorado, bendito seja o nome do Senhor. Essa cidade é perfeita, ela é grandiosa, ela é bela, mas a o extraordinário é que nessa cidade só entrarão aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só aquele que é salvo em Cristo Jesus, só aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, nele crê e nele tem vida eterna. Ela entrará nessa cidade de glória e ela é pura, ela é santa. E todos os lamidos pelo sangue de Jesus, lavados dos seus pecados, entrarão e habitarão nessa cidade, por isso que não tem abominação, nem algo entrará nessa cidade que a contamine. É que repare numa coisa: o que é salvo em Cristo Jesus, ele tem uma nova vida, ele tem uma nova esperança, ele conhece o Senhor, ele quer ser santo, ele deseja ser santo, o Espírito Santo nele habita, e esta é a realidade da vida dos salvos. E ele vive perspectivando na esperança, na gloriosa esperança, como diz a Escritura, com a confirmação e a certeza de que viverá nesta cidade grande e ótima. Contudo, enquanto vive nesta carne, enquanto vive nesta terra, ele está sujeito a tentações, ele está sujeito a pecar, a desagradar o seu Deus, e ele vive atribulado porque ele não quer fazer aquilo que desagrada o Senhor. Ele quer viver uma vida santa e pura diante de Deus. Mas a sua carne o impede, as tentações são muitas. O mundo rodeia nessa cidade gloriosa. O gozo será eterno, perfeito e celestial. E porquê? Porque nela não entrará coisa que abomine. Não há forma de o ser humano pecar. Não há doença e não há dor. Todas as consequências do pecado, elas não estarão lá. Nós sabemos que a doença, a enfermidade, ela pode não ser uma consequência direta do pecado. Aquele que enferma não significa que automaticamente cometeu um pecado e por isso enfermou. Mas a doença, de forma geral, a morte, de uma forma geral, ela é consequência do pecado ter entrado no mundo, de haver pecado no mundo. E como isso traz morte a nós, enfermidade, o nosso corpo enfraquece, nós começamos a ficar mais velhos, mais debilitados. É consequência do pecado. No céu da glória não haverá essa condição. Imagine um local onde isso não existe. Imagine o prazer, a alegria e a satisfação. O que é que isso vai conduzir? Essa beleza, nessa cidade grandiosa, tem essa beleza que é, como eu já disse, a ausência, a tristeza, a pureza. E o que é que ela vai conduzir? A uma adoração perfeita. E eu gostaria que você meditasse sobre isto. Se você é um verdadeiro adorador, você sabe do que é que eu estou a falar. A palavra do Senhor diz assim nos versículos 24 a 26. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Note a beleza da cidade celestial. E há gente que não entende porque é que o céu é tão especial. Nós iremos falar já a seguir o porquê que isso é assim. A adoração no céu é perfeita. O homem foi criado para adorar a Deus e desfrutá-lo para todo sempre. Acontece que o pecado nos impede de fazer assim. Em Cristo Jesus, o salvo tem uma nova vida e agora caminhar para uma vida eterna. Ele adora a Deus, mas ele tem momentos de fraqueza, ele tem dificuldade, há impedimento. Imagine um local onde não há tristeza, não há dor, não há angústia. Não é possível pecar, o pecado não está lá mais. Repare. Quando alguém é salvo, ele é livre da condenação do pecado, mas ele não é livre da presença do pecado. Ele está sujeito a pecar e desobedecer a Deus. Mas no céu de glória, ele será livre não só da condenação do pecado, ele será livre da presença do pecado. Não há jeito de pecar e ninguém mais pode pecar. Todos que estão ali, eles estão adorando a Deus de uma forma perfeita. Eles estão adorando de uma forma absoluta. Eles não há impedimento. Quantas vezes nós estamos a adorar e queremos ter uma vida de adoração e tem impedimento? Às vezes tem dificuldade, isto, aquilo, tantas coisas, tantas distrações, tantas tentações. Imagine como será a adoração em que você está no local e todos estão à sua volta, lavados, remidos no sangue de Jesus. A palavra do Senhor fala nos vestidos de vestes brancas, para nos dar a simbologia da ideia da pureza. Aqueles que estarão ali, eu não estou a dizer que não tem vestes brancas no céu, não é esse o ponto. O ponto é a pureza. O ponto da mensagem das vestes brancas é a pureza. Estar limpo, purificado, santificado e ter uma nova vida com Cristo. E nessa nova vida, agora que é eterna, que ela já começou aqui a nova vida com Cristo, mas agora que toma o seu lugar absoluto, a adoração, ela é perfeita ao Senhor Deus. Não é uma adoração imperfeita. E repare, quando eu falo de adoração, eu não falo cantar. Não que cantar não faz parte. Não que no céu não vamos cantar. Não que o louvor não é isso. É claro que é. Mas louvor e adoração é uma forma de vida absoluta para a qual nós fomos criados. É ser capaz de adorar como Deus quer ser adorado. Em perfeição. Absoluta perfeição. Então, repare, numa cidade gloriosa, fantástica, extraordinária, bela como nunca visto, nós vamos poder, as salvos poderão adorar com ausência de tristeza e puros de coração, porque foram purificados. A adoração será perfeita e isso é a beleza do céu. Mas o que é que realmente tem de especial na Santa dos Salmos? O que é que lá está que realmente torna isto tudo tão completo e tão absoluto? E eu sei que você sabe, mas mesmo assim eu queria ler consigo, versículo 3. E eu ouvi uma grande voz no céu, do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É a presença de Deus no seu trono. É o Senhor, é a morada de Deus com os homens, diz a Escritura. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Repare, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, era para ter um relacionamento com ele. O relacionamento foi impedido pelo pecado, mas agora em Cristo Jesus, aquele que é salvo, ele terá esse relacionamento de uma forma completa e absoluta. Afinal de contas, nós fomos criados para nos relacionarmos uns com os outros. É por isso que o distanciamento social se torna mais difícil, né? Porque a gente quer falar com outros. Graças a Deus pela tecnologia. A gente pode aí comunicar, aí, no final a gente fica aí com os irmãos no Zoom, comunicamos uns com os outros, telefonamos uns para os outros. Porquê? Porque nós fomos criados para ter relacionamento. Não há essa ideia de isolamento. Essa lei de isolamento não é bíblica. É necessária agora. Vamos fazê-lo, vamos cumprir. Não estou a dizer para não cumprir. Mas nós fomos criados para relacionamentos. Nós estamos ansiosos que liberem aí, a gente vai sair à rua. Porque a gente precisa ver gente, precisa estar com gente. Fomos criados assim. Deus nos criou com relacionamentos. Mas Deus nos criou com a necessidade de nos relacionarmos com Ele. É por isso que você pode ter tudo na vida e continuar a ser vazio se não tiver um relacionamento com Deus. E se você tiver um verdadeiro relacionamento com Deus, você pode não ter mais nada. Você tem tudo, porque você tem um relacionamento com Deus. O céu é a essência, a beleza, a grandiosidade desse relacionamento de uma forma perfeita e absoluta. Deus está lá. E os salvos estarão com ele. E diz o texto que ele com eles habitará. E serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Não que ele não seja o nosso Deus agora. Não que ele não seja, nós não sejamos povo dele agora, os salvos. Mas mais, é mais do que isso. É de uma forma completa, absoluta, celestial e eterna. É um relacionamento completo, belo, maravilhoso, que nós não podemos nem mas já podemos desfrutar. É por isso que é importante nós entendermos e percebermos o valor do céu. Porque, na verdade, Deus nos concede em Cristo Jesus hoje desfrutarmos um pouco do céu. E como é que nós desfrutamos um pouco do céu? Aquele que está em Cristo Jesus. E ele se relaciona com os seus irmãos em Cristo. Ele se relaciona com outros salvos. E nesse conjunto, o Espírito de Deus que habita em nós nos leva a um relacionamento profundo de amor e de comunhão uns com os outros, apontando para o céu. Então, se dissermos assim, neste ponto, neste pequeno ponto, não me interprete mal, só neste pequeno ponto, não é, o céu é o local da novidade, é um local excelente, nós nem podemos imaginar. Eu concordo com a música que diz, eu não consigo nem imaginar. Mas repare, a nível de relacionamento com Deus e uns com os outros, nós já experimentamos aqui. Não é novidade. É novidade porque vai ser perfeito. É novidade porque é absoluto. Mas não é uma coisa que o salvo nunca tenha experimentado. Porquê? O Espírito Santo habita em nós. Repara, o Espírito Santo habita no salvo. E porque ele habita no salvo, ele habita na igreja, e ele já se faz presente. Nós é que temos a fraqueza. Nós é que não podemos ter toda a adoração perfeita. Porquê? Porque estamos em nossa carne. Paulo dizia: quem me livrará do corpo desta morte? Mas um dia, livres do corpo desta morte, livres da condição de fraqueza, de pecado, nós estaremos com o Senhor de toda a glória, num relacionamento perfeito, absoluto com Ele, como nunca antes. E não é por um momento, não é por um dia, não é por uma semana, não é por um mês, não é por um ano, é para toda a eternidade. numa adoração perfeita e completa. Oh, quanto eu anseio esse dia! Quanto eu anseio o dia que eu estarei com os meus irmãos no céu, louvando numa adoração perfeita, onde nada poderá impedir a minha adoração. Não tem hora de acabar! O culto não tem hora de acabar! E para aqueles que amam estar na casa do Senhor, sabem do que eu estou a dizer. O culto não tem hora de acabar. A presença de Deus é absoluta, é completa. Ela não depende disto ou daquilo, de invenções humanas. Ela é o Senhor da glória no seu trono, estabelecendo o seu reino com o seu povo para todo sempre. Onde não há dor, não há angústia, não há tristeza. Nos satisfaremos de Cristo e viveremos para a glória do Senhor. Muitos ficam a especular como é que funciona, né? O que é que quer dizer as bodas do Cordeiro? Que vai ter comida? A gente vai dormir ou não? A gente vai ser sempre acordados, porque o sol não. Diz a palavra só que tem sol, né? Não tem sol, nem trevas, porque a glória é. Meus queridos, eu não entendo que o texto quer dizer nada disso, nem é para a gente ficar aí a perder muito tempo com isso. É essa curiosidade. A beleza do texto é a revelação do lugar celestial onde Deus está. Quantas vezes a gente perde o sentido por causa de ficar preso nos detalhes? Escuta, o Senhor Deus vai estar lá, mas eu preciso saber mais. Que mais eu preciso de saber desse local de glória para já estar lá, do que além de que o meu Deus vai estar lá, o meu Senhor, aquele em quem eu confio, aquele que entrega a sua vida ao Senhor verdadeiramente, ele está desejoso de estar no céu e ele muito. Ele precisa saber uma coisa só: Deus está lá, a glória do Senhor está lá. Versículo 23 diz assim. E a cidade não necessita do sol nem de lua, porque nela resplande, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor toda a glória, é a sua lâmpada. Jesus estará lá. Ora, se eu confio nele para a vida eterna, se eu confio nele a minha vida, basta-me saber que o meu Senhor está lá para eu desejar esse local de glória. Você consegue desejar esse local de glória? Será que nós conseguimos olhar para este texto e dizer assim, é isso mesmo? Essa é a habitação do salvo. Essa é a certeza, a confiança, a alegria. E a razão é que um dia eu estarei com Jesus para todo sempre. Aquele que morreu em meu lugar sem eu merecer. Aquele que tomou o meu pecado sobre ele. Naquele que eu fui justificado. Eu fui justificado. Aquele que me concedeu salvação. Ele estará onde ele está. E com ele. Será que tem problema? Será que há algo que seja tão grande que seja capaz de nos tirar esta alegria, este gozo, esta satisfação? Será que há alguma coisa que possa roubar a nossa alegria? Não importa muito as coisas desta terra. Esforçámo-nos, trabalhámos, trabalha arduamente. Martinho Lutero disse ao sapateiro para fazer o melhor sapato e vender ao melhor preço e ele estaria glorificando a Deus com isso. O que é que eu quero dizer com isso? Faça tudo o que eu tiver na sua mão. Se você está com um projeto aí de estudar, comprar casa, faça, faça, faça. Entenda só uma coisa. Há uma coisa muito maior, muito mais preciosa, muito mais abundante, muito mais gloriosa, que é o céu de glória. E aquele que está em Cristo não será roubado. Não é? Não depende da economia. Não depende do coronavírus, das suas finanças. Não depende dos investimentos que você fez. Alguns de nós estamos, né, a pensar nos investimentos que a gente fez até agora. Como é que vai ficar agora, depois do coronavírus? A gente já perdeu. É melhor nem fazer. Tem outros que disseram assim: ainda bem que eu tinha aquele dinheirinho que eu separei aquilo ou que eu comprei aquilo ou outro antes. Que bom para si também. Não estou a falar nada disso, não estou a falar que nada disso está errado. Está a pensar em ir para o college? Vai na mesma. Ah, mas e o coronavírus? Não me preocupa, vai online. Vai, faz o que você tem a fazer. Eu não estou a dizer para não fazer. Eu só estou-lhe a dizer que há algo muito mais sublime, algo muito mais maravilhoso, uma cidade celestial eterna, arquitetada pelo próprio Deus, a qual os salvos irão nela morar. E como é que eu faço para chegar lá? Você que ouviu esta mensagem até agora, esse apatar a pensar, maravilhoso, fantástico. Eu quero estar lá. Escute, eu quero estar lá. Sabe? Jesus disse assim em João 14, foi o texto que nós trabalhamos esta manhã, eu queria ler. Sim. Jesus disse: quem vem ao Pai, senão por mim. Jesus, aquele que vê, ele estará neste lugar de glória. Isto que eu descrevi. E ele verá muito mais o que nós não podemos descrever. O que o João viu e descreveu desta forma. Ele verá a glória do Senhor, a qual nós não podemos nem imaginar como será. extraordinária. Ele desfrutará do relacionamento perfeito com Cristo para tudo sempre. Ele estará no lugar de pureza, de beleza celestial. E aquele que não está em Cristo Jesus. Diz-nos o mesmo texto, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus, este é o fim. Aquele lugar de glória que eu lhe falei esta tarde. Eu espero que você que está a ouvir esta mensagem venha estar a este lugar de glória. O caminho para ele é Jesus Cristo. Ora, Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o Senhor de toda a glória, seja a sua esperança. Volte-se para Ele ainda hoje, clame a Ele e diga: Senhor, eu quero estar nesse lugar de glória. Salva a minha alma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a manifestação de Deus aos homens. Ele veio nos mostrar o caminho para o Pai. Há uma morada para os salvos. A morte fica, não é o fim. Tem vida depois da morte? Tem. Jesus afirmou isso, a palavra de Deus nos aponta para isso, a glória celestial. E de alguma maneira, até a nossa consciência humana nos aponta para isso. Mas a palavra do Senhor nos aponta para isso e nos revela isso. O céu é o lugar onde eu desejo estar e onde eu desejo que você esteja. Talvez você diz assim: mas quem é ele que nem me conhece? Talvez você entrou agora aí e você nem sabe quem eu sou. Você não importa quem eu sou, importa quem Jesus é. Não importa de onde eu venho. Você vá para o lugar onde eu vou. O meu desejo nestas mensagens online tem sido todo o coração. E aqueles que estão comigo sabem, minha família, e estão na igreja conosco, congregam conosco, sabem. O meu desejo é que este tempo de isolamento social, que nos pôs a pregar online, que a gente nunca pensou, né? A gente nunca imaginou o que é pregar online, assim, pelo menos não estas vezes todas. O meu desejo é que todos aqueles que ouvem estas palavras possam verdadeiramente perceber, o Espírito Santo venha iluminar, usar poucas palavras minhas, que venham da palavra dele, que não é simples, que é maravilhosa, que é excelsa, e possam, oh, quanto eu desejo, que todo aquele que ouve estas palavras possa ter em Cristo Jesus esperança e vida eterna, possa ter esta gloriosa certeza, e em Cristo Jesus ter gozo e satisfação, e um dia estar com Cristo para tudo sempre. Mas você diz assim: mas ele nem me conhece, porque é que ele quer isso para mim? Simples. E eu estava condenado, morto em delitos e pecados. O meu fim era o inferno. Jesus Cristo, sem obras da carne, se entregou no meu lugar, salvou a minha alma e me deu esta satisfação, este gozo, de que um dia eu vou vê-lo para todo sempre. Eu não sei quem você é, mas sei que você é igual a mim. Somos uma mesma natureza pecaminosa. Temos em comum que ambos caminhamos para o inferno. Ora, se Jesus salvou a minha alma, eu me espelho em si, mesmo não o conhecendo. E eu espero que ele salve a sua alma. Eu quero o mesmo para si. Eu quero que o amor de Deus que foi derramado por mim seja derramado por si. E você possa ter vida eterna. Venha a Jesus hoje. Não ouça a palavra do Senhor. Clame a Ele onde você estiver. E Ele pode salvar a sua alma. Ele pode fazer de si uma nova criatura. Ele pode dar-lhe esta esperança, esta certeza, esta convicção. E Ele pode trazê-lo aos braços do Pai. E você ter esse relacionamento com Deus. Começar a desfrutar dele agora. E um dia estar com Cristo para todo sempre. Oh, cá por si. Eu vou orar por mim, pela família Philadelphia, New Jersey, pela minha família aqui em casa, como costumo fazer. Mas eu digo, peço-lhe, que se você está a escutar estas palavras e surgiu dúvida no seu coração, surgiu algum pensamento, você não sabe bem onde se dirigir, tenha a liberdade de nos contactar aí pelo Messenger, em algum lugar aí, você vai encontrar o nosso contacto na parte da nossa igreja. Eu terei todo o prazer em falar consigo. Se é para falar de salvação, eu tenho todo o tempo do mundo. Porque eu quero muito que quantos mais possam conhecer Cristo e possam ser salvos. Nós temos como missão, mesmo neste momento, quero que você saiba isso. Nossa missão é glorificar e exaltar a Deus acima de todas as coisas. Ele é o Senhor toda a glória. Mas nós queremos tanto que almas sejam resgatadas, arrancadas do inferno e trazidas para esse reino celestial de glória. Nós queremos povoar o céu. É o Senhor que o faz, é Deus que opera, mas Deus usa homens, usa a igreja, Deus usa através da sua palavra ministrada. É isso que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É isso que Deus faz. Então, se Deus usar estas minhas palavras para a glória do nome dele, é a felicidade e o gozo do nosso coração. Não rejeita a palavra do Senhor. que o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, traga o Espírito Santo e salve a sua alma. É o meu desejo. Que o Senhor o abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado e bendito, nesta noite, Senhor, eu te agradeço pela morada dos salvos, o lugar de glória onde os salvos irão habitar. Senhor, nesta noite, eu te peço para a minha família que nos verdadeiramente nos alegremos e regozijemos nesse lugar de glória onde iremos morar. Senhor amado, eu te agradeço pela família de Filadélfia e New Jersey e te peço, Senhor, que tu derrames um gozo celestial esta noite na tua igreja e verdadeiramente confiados nesta esperança, desfrutar o resto deste dia, dos dias sobre esta terra, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança da volta de Cristo Jesus. Senhor eterno, para aqueles que estão a ouvir, ó Senhor, tu conheces os corações, tu conheces o meu coração, e eu te peço, como peço para a minha alma, que tu tragas salvação. Salva, Senhor, aquele que nos está a ouvir. Traz, Senhor, esta mensagem à sua. Faz esta mensagem descer da sua mente ao seu coração. E traz uma vida nova. Traz esperança, alegria, gozo, satisfação de Cristo Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, que este tempo de isolamento seja tempo de despertamento, seja tempo de avivamento. Senhor, para a tua glória, o teu nome exalto nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Nós vamos cantar um hino, como tem sido aos domingos nós cantamos um hino, e nós vamos cantar pela fé que uma vez foi dada. É isso? Qual é o número?
186.
Nós vamos cantar o hino número 186. Acho que eu tenho aqui o vocal, não é? Vamos cantar o hino 186, que nos diz pela fé que uma vez me foi dada. Foi publicado já aí a mensagem, a letra você pode acompanhar aí. Amém? Muito bem.
Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor. Aqui a peleja é dura contra as hostes do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e da dor. Tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu irei ao findar esta lição. Combati o combate de amor e curou a lei de justiça. Senhor, quero andar em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Seguiremos até recebermos no céu a coroa que nos dará Deus. Amém? Nós somos a família Val, estamos aqui com alegria, servindo o Senhor, servindo a si com a palavra de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja consigo, assim como é com a nossa família, e nós possamos sempre glorificar, exaltar o nome do seu nosso Deus. Para quem está assistindo Portugal e é mãe, feliz dia da mãe. E que está a terminar já em Portugal, na hora já bem, bem mais avançada. Mas que o Senhor nosso Deus possa ser
com todos nós. E mais uma vez, que a alegria, a consolação do Espírito Santo seja com todo aquele que está em Cristo Jesus. E para si, se você não está em Cristo Jesus, é hora de você vir a Jesus. Venha a Jesus, confie nele, arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus é o Salvador. Que Deus possa fazer esta obra maravilhosa na sua vida. É o desejo da nossa família para si. Deus abençoe ricamente. Somos a família Vale. Estamos aqui para servir o Senhor, servindo assim com a palavra de Deus. Deus abençoe. Uma boa noite.
Bye.